Com a deflagração da atual crise política, em que o áudio do presidente Michel Temer aparece numa gravação feita pelo empresário Joesley Batista, ganhou força o debate sobre as eleições na hipótese de ocorrer a chamada dupla vacância. Nesse caso, ficariam vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República, e a Constituição prevê o que deve ser feito nessa situação. Se a dupla vacância ocorre nos dois últimos anos do mandato, exatamente o período em que o calendário político se encontra, o Congresso Nacional deverá escolher o presidente que ficará no cargo até o final do mandato. Só que está em discussão no Senado uma proposta de mudança na Constituição que encurta o período em que seria feita eleição indireta. Ela só se daria no último ano do mandato. Isso significa que, se a proposta já tivesse sido aprovada e Michel Temer deixasse de ser presidente hoje, seriam convocadas eleições diretas para presidente da República. Mas mudar a regra agora, com o jogo sendo jogado, não seria inconstitucional? Um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado procura responder a essa pergunta. Vamos conversar agora com o autor do estudo, Renato Monteiro de Rezende, que é consultor na área de direito constitucional, administrativo, eleitoral e partidário. Renato, muito bom dia.
Bom dia.
Renato, tentando deixar de lado esse clima de fla-flu em torno do assunto eleições no caso de dupla vacância, o que sustentam os que acham que essa mudança seria inconstitucional?
Basicamente, eles alegam que haveria uma agressão a cláusulas pétreas, né? E, sobretudo, por conta do casuísmo da alteração. Mas o estudo conclui que não existe nenhuma ofensa à cláusula pétrea nessa PEC.
O que seriam as cláusulas pétreas, ou quais seriam elas, que você analisa no estudo e que elas não seriam atingidas por uma eventual aprovação dessa PEC?
É preciso deixar claro o seguinte: a liberdade de ação do constituinte derivado, que é o Congresso Nacional quando aprova emendas à Constituição, é bastante ampla, é muito maior do que a do legislador ordinário. E ela só é limitada no plano material pelas chamadas cláusulas pétreas, que estão definidas no artigo 60 da Constituição. São elas a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. A forma federativa de Estado não é alterada porque se trata de uma alteração quanto à investidura num cargo da União, que é o cargo de presidente da República. Ou seja, não há alteração no plano dos estados e municípios. O voto direto, secreto, universal e periódico também não é ofendido. Ao contrário disso, né? Porque a PEC está ampliando as hipóteses de voto direto e universal. Então, ela prestigia esse princípio, né? A separação dos poderes tampouco é agredida, porque, na verdade, a alteração é promovida pelo próprio Congresso Nacional, que está abrindo mão de uma prerrogativa hoje estabelecida, né, para ele. E o que a cláusula pétrea protege é o núcleo essencial do princípio da separação de poderes. E não integra esse núcleo essencial a eleição do presidente da República pelo Congresso, porque isso é típico de regimes parlamentaristas. Numa república presidencialista, o que prevalece é a eleição do presidente pela população. Então, essa alteração constitucional está prestigiando o regime presidencialista. E, por fim, os direitos e garantias fundamentais também não são alterados, porque essa regra é uma regra de competência conferida ao Congresso Nacional para eleger o presidente da República, e não um direito e garantia individual.
Então, nós temos aí essas cláusulas chamadas cláusulas pétreas. Esses assuntos não podem ser alterados por uma emenda constitucional, mas na avaliação que você fez no estudo, essas cláusulas não são atingidas por essa PEC que estabelece eleição direta nos dois últimos anos, caso ocorra a chamada dupla vacância. Agora, Uma outra questão, um outro senão que tem sido levantado, Renato, pelos que se opõem a essa proposta por a considerar inconstitucional, é que, por exemplo, regras de uma eleição têm que ser definidas, por exemplo, um ano antes do pleito. E uma aprovação dessa PEC seria uma convocação imediata de eleições, e aí está claro, evidentemente, abaixo desse um ano que estabelece aí a legislação para uma eleição, uma regra de eleição. Aprovar uma PEC agora, uma proposta agora, e convocar eleições na sequência, não violaria essa regra?
Exato. Existe essa discussão que é em torno do artigo 16 da Constituição, e o Supremo já entendeu que esse artigo 16 integra o núcleo, né, dos direitos e garantias. Então, o artigo 16 realmente é uma cláusula pétrea. Acontece que o artigo 16 não tem aplicação ao caso, porque a eleição indireta para presidente da República não constitui processo eleitoral para fins do artigo 16. E isso o próprio Supremo já entendeu. O artigo 16 diz basicamente o seguinte, que a lei que alterar o processo eleitoral só pode se aplicar a eleições que transcorram depois de um ano dessa alteração. Mas a alteração do processo eleitoral pressupõe que exista um processo eleitoral antes e que ele seja alterado e passa a ser outro depois. Só que o processo eleitoral não existe antes, nas atuais condições, porque o processo de escolha do presidente da República pelos parlamentares não é considerado pelo Supremo como um processo eleitoral. Então, a meu ver, não tem aplicação aqui o artigo 16. Além disso, o Supremo possui uma jurisprudência no sentido de que o artigo 16 veda alterações que promovam, que culminem, né, com romper a necessária igualdade de participação de candidatos e de partidos. E a PEC não faz isso. Quem podia se candidatar, quem pode se candidatar segundo as regras da PEC, são as mesmas pessoas que vão poder se candidatar numa eleição indireta. Não existe prejuízo para candidaturas nem para partidos. Pelo contrário, existe apenas uma ampliação do direito de voto.
Nós estamos conversando com Renato Monteiro de Rezende, ele é consultor aqui do Senado, da área de Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário. Ele publicou recentemente um estudo da consultoria com o tema "É constitucional a PEC das diretas?". Então ele faz uma análise da PEC 67 de 2016, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Renato, para que encerrar a nossa entrevista, esse estudo, bem como os demais estudos publicados pela consultoria, são encaminhados para os senadores a fim de servir de subsídio para essa discussão, inclusive o seu estudo, já que a CCJ está discutindo essa chamada PEC das diretas?
Veja bem, a consultoria presta assessoria para os parlamentares, para os senadores. Os senadores podem fazer pedidos à consultoria, consultas, né, e a consultoria atende aos gabinetes. Esse estudo, em particular, é um estudo que é publicado pelo Núcleo de Estudos da Consultoria. Então, é um estudo público, está acessível para qualquer pessoa que queira lê-lo, né? Não é uma demanda específica de algum gabinete.
Ou seja, nenhum senador favorável a essa proposta encomendou esse estudo para você?
Não, de forma alguma. Isso partiu do próprio Núcleo de Estudos, né, da consultoria.
Em razão do assunto que está na pauta do Congresso, e aí vamos ampliar aí o debate trazendo esse estudo.
Exatamente. E assim, uma questão final que eu gostaria de salientar é o seguinte. O estudo trata especificamente da questão jurídica da viabilidade de uma PEC com esse conteúdo. A questão do mérito e da conveniência da aprovação da PEC é algo que vai ser tratado pelos parlamentares. Não há juízo no estudo sobre a conveniência ou sobre a necessidade de aprovação dessa PEC. Isso é uma questão política que vai ser decidida pelo parlamento.
Exato, porque exatamente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania está exatamente se debruçando sobre este assunto. Os senadores e, eventualmente, depois os deputados poderão discutir o mérito da questão. A função da consultoria é estabelecer aí a faceta jurídica do assunto para que sirva também de subsídio para o debate.
Exato.
Renato, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo estudo, que está tendo aí uma boa repercussão, inclusive na imprensa em geral. Agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado, viu, Renato?
Eu que agradeço.